A iniciativa Podcasters Unidos foi criada com a ideia de divulgar podcasts menos conhecidos. Aqueles que, apesar de undergrounds, têm muita qualidade tanto em entretenimento quanto em opinião. Por aqui você tem a chance de conhecer novas vozes que movimentam essa rede. Então entre lá no nosso Instagram, o @podcastersunidos. É só escolher e dar o play.
Seja bem-vindo, fãs de podcasts. Hoje você está com o Podpacast. Se gostou, nos divulgue. Se gostou, dá like. E sempre volte para escutar o próximo episódio. Fique agora com o mais novo episódio para calentar os seus ouvidos. Somos o Podpacast. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Pocket Podpah, tudo bem com vocês? Você que tá na quarentena, você que tá em casa, você que está se cuidando, passando álcool em gel nas suas mãos, lavando com sabonete, usando máscara, não saindo de casa para coisas fúteis e nem por nada relacionado a sair de casa, apenas para trabalhar e fazer compra no supermercado, você está fazendo o seu melhor, viu? Você é o herói da sociedade. Porém, você que está saindo de casa para passear, para fazer festinha, para comprar coisa que não precisa, você não está fazendo bem, cara. Pensa nos seus avós, pensa na sua família, tá bom? Então, vamos lá. Hoje a gente vai fazer um Pocket Podpah sobre os melhores desenhos do Cartoon Network nos anos 2000. Vocês lembram dos melhores desenhos do Cartoon Network dos anos 2000? Com Coragem, Johnny Bravo, Meninas Superpoderosas, o Laboratório de Dexter. Muitos desses aí a gente vai falar aqui hoje. Na verdade, serão quatro, um para cada integrante. E os integrantes comigo aqui hoje são eles, os caras mais de Sorocaba e São Paulo. Juba Santos, tudo bom com você?
Opa, fala aí galera. E aí, Guilherme, beleza? Vamos, né? Comentar sobre esses melhores... desenhos, né, que foi uma época dourada aí, né, do cartoon, dos desenhos animados. Pelo menos pra gente, né, que viveu essa época aí. Sim. Jamais esquece, né? Sempre vem aquela lembrança de um desenho, de um episódio específico. E é isso aí, vamos relembrar esses episódios marcantes aí.
Com certeza, vamos que vamos. E tenho certeza que muita gente vai relembrar com a gente. Nós aqui, né, os quatro que estão aqui, a gente anda fazendo episódios nostálgicos, né, pessoal?
Isso é... Sim, muito nem se fala.
Bom, vamos lá. Léo aqui voltou. Léo, que era pra ter gravado Lost com a gente, aí ele se perdeu na ilha, mas já tá de volta com a gente. Tudo bom, Léo?
Bom, achei o caminho de volta, né? E aí, pessoal, tudo na tranquilidade? Tamo aí pra mais um episódio nostálgico aí, né? Quando for falar de coisa antiga, pode chamar que estarei à disposição.
Isso aí, Léo. Isso aí. Muito obrigado por estar aqui hoje com a gente. E ele, Thiago Setzone, o cara da Twitch TV. O cara que é o nosso... o astro aqui da turma. Tudo bom, Thiago?
Salve, salve, galera. E aí, de boa? Tranquilo? Ah, não é astro ainda, né? Mas um dia, quem sabe, eu viro uma lanzoca da vida, né? Basta a galera entrar lá na Twitch lá e colar com nós, que é sucesso.
Com certeza. Se você entrar, você não vai se arrepender, viu? Vai ver lá a gente jogando com o Thiago, ele também jogando um Brawl lá, destruindo no Brawl, sempre ganhando. Bom, vamos lá. Então, hoje nós vamos falar aqui então sobre os desenhos nostálgicos pra nós, né, no Cartoon Network. Talvez pra alguns sejam novos, tipo, alguns também que nem conheçam. Então, vamos lá. E o primeiro, a gente vai fazer, né, cada um vai apresentar um desenho, a gente vai discutir em cima, ele vai falar o porquê gostava, o quando assistiu, o que chamou atenção, vai tentar recomendar. E como é um pocket, a gente vai fazer um pouquinho mais rápido, né, para você ter essa oportunidade de escutar a gente um pouquinho mais rápido e vários episódios também. E ele, o primeiro que vai começar aqui hoje é Juba Santos. Então ele vai falar o desenho que ele mais curtia, o porquê ele curtia, e a gente vai interagir um pouquinho com ele sobre esse desenho. Pode, fica à vontade, Juba.
Opa, vamos lá. Bom, galera, então eu vou apresentar para vocês aqui um desenho, né? Você que é da nova geração e não conhece, chamado Dudu e Edu, cara. esse desenho aí, ele marcou a minha infância, porque eu não lembro se, tipo, eu gostava do desenho por causa dos traços dele, que era um pouco diferente. Ele era um desenho bem... não era aquele desenho perfeito, tá ligado? Que era bem feito, digamos assim, tipo, com os detalhes, sei lá, do cabelo do personagem, dos olhos. Ele era um desenho que tinha um humor nele, e ao mesmo tempo, pra gente que era criança na época, a gente meio que entrava no papel dos personagens com a nossa vida, tá ligado? Com nossos amigos da rua, do nosso bairro. E basicamente a história do desenho, ela conta a história de três garotos, que tem o nome de Eduardo, né? Que é Dudu do Edu. E eles se conheceram quando eram pequenos, e eles vivem num bairro chamado Peach Creek. Aí nesse bairro, eles têm os amigos dele ali, que na verdade é aquela amizade que cada um tem a sua personalidade, tá ligado? Tem uns que são mais marrentos, outros tem aquele carinha que sempre, tipo, quer tirar sarro da galera. Tem uns caras que são mais inteligentes, tem uma galera que mora ali na área rural do bairro deles ali. E é uma história bem legal, porque é interessante, porque qual que era o objetivo dos caras, dos três garotos? Eles faziam de tudo nos episódios pra conseguir dinheiro, cara. Porque imagine você, criança, a gente quando era criança, tipo eu, por exemplo, ia pedir dinheiro pra minha mãe, no máximo R$2, mano, já ficava feliz da vida. A gente podia, sei lá, ir numa cyber, ou então ir comprar algum doce. E pra eles, na história do desenho, qualquer quantia de dinheiro já era o suficiente pra que eles pudessem ir na, tipo, uma bomboniere que tinha na cidade deles lá, na vila, e comprar as famosas balas de caramelo, velho. Então, e o desenho, ele tinha uns traços bem diferentes, porque a bala de caramelo era maior que a cabeça dos bonecos, dos personagens. E era engraçado você ver, porque quando eles colocavam na boca, tipo, ficava com a bochecha gigante, tá ligado? E era muito da hora. E era difícil eles conseguir dinheiro na história. Então, o que que eles faziam durante os episódios? Eles inventavam N coisas pra poder tirar dinheiro da galera, desses amigos dele da rua aí. E falando um pouco sobre, né, a transmissão do desenho, ele foi ao ar no dia 4 de janeiro de 99, né, de 1999. Ele teve um total de 6 temporadas com 131 episódios, cara. O último episódio dele foi ao ar no dia 8 de novembro de 2009. Tinham vários episódios, né? Um que vem na minha mente agora, que era um episódio que eles estavam lá numa área que era, tipo, tinha destroços de... tipo um ferro velho, tipo, tinha muita coisa zoada lá, tipo um terreno baldio lá. E eles estavam brincando nesse terreno baldio, né? Os três personagens, né? E, tipo, teve uma hora que eles meio que... pareciam que estavam em Marte, sei lá, em um outro planeta. Só que, na verdade, eles estavam só brincando ali, entendeu? Então, a imaginação deles fizeram com que o episódio tivesse essa... incorporasse, né? Tipo, tivesse corpo ali num enredo que não era focado nesse pegando dinheiro da galera. Era focado, tipo, numa imaginação que as crianças ali, os três, tiveram brincando, tá ligado? Então, isso que era legal. Na época, a gente sendo criança, a gente tinha esses pensamentos também. Normalmente tem, né? Não sei hoje em dia, que a galera só fica dentro de casa jogando videogame. Pra gente que viveu essa época de sair na rua, empinar pipa, jogar bola, brincar de esconde-esconde. Tem até um episódio que fala disso, que eles estão brincando de esconde-esconde e todo mundo some, tá ligado? Toda a galera some. Assim, e eu não lembro do final do episódio, o que acontece, mas eu sei que só fica os três, fica o Dudu e Edu vagando pela cidade inteira, tá ligado? E você fica, pô, né, estranho isso, né, e você fica tentando ali entender o que tá acontecendo, a gente sendo criança e assistindo aquilo, e a gente brincava disso na época, traz uma sensação, traz aquele sentimento, né, com quem tá assistindo, o telespectador ali, que na verdade são as crianças, né?
O da hora desse desenho é que era, tinha um inteligente, né? Que é, em teoria, inteligente, ele que bolava os bagulhos, né? as ideias, né?
E cada um dos Eduardos ali, tinha, é o Du, Dudu e Edu. Cada um tinha a sua personalidade. O Du, ele era o mais alto, mais forte dos três ali, só que ele era meio bobão, tá ligado?
Tipo, meio?
Ele era full bobão.
Inteiro bobão, né?
E isso trazia a parte cômica do desenho.
Até tá a voz dele era de bobão, né?
Realmente. E daí tinha o Dudu, né, que era o intelectual ali, ele tinha meio que toque, parece, porque tinha algumas cenas no quarto dele que tudo tinha etiqueta, cara, tipo, na cama dele tinha etiqueta pro nome da cama, tá ligado? A cama, tá ligado? Então tinha uma etiqueta escrito cama ali, sei lá, no sapato dele tinha etiqueta, muitas coisas no quarto dele, era tudo certinho. E ele era o mais intelectual, né? Ele sempre era o cara que tinha ali...
Ele salvava o dia sempre.
Era o que salvava. Ele que sabia o que podia dar ruim ali ou não. Mas mesmo assim, ele topava, né? Porque eram três amigos que eram inseparáveis, digamos assim. E o Edu é o baixinho escandaloso, né? Meio folgadinho e tudo mais. Ele que tinha as ideias... Ele que tinha as ideias pra poder fazer as N coisas que eles faziam pra tentar tirar dinheiro da galera. E, cara, era muito da hora. Tem mais um episódio que o Edu, ele tentou criar um, tipo, um piscinão de ramos lá, cara. Tentaram criar um parque aquático, inundando a vila deles inteira, tá ligado? Ele começou a cobrar pra galera ir lá e tipo, daí pra cada boia que eles vendiam, eles colocavam um preço, pra cada brinquedo que tinha ali dentro, ali diferente, ele colocava um preço pra tirar dinheiro da galera, e era muito louco, cara, tipo, a ideia das três crianças pra poder ir atrás do que eles queriam, né? Daí tinha lá o garoto do bairro.
Um episódio que eu lembro muito, assim, é um que eles ficavam querendo comer uns caramelos, tá ligado? O caramelo era maior que a cabeça deles, quando eles botavam na bochecha, assim, ficava gigantão, assim, na bochecha, um caramelo gigante.
Como eu tinha falado, essa parte do caramelo que você comentou, que era o objetivo deles, né? Eles, tipo, queriam pegar o dinheiro pra poder comer as balas de caramelo, né?
Pode crer. E um outro também que eles desenharam um amiguinho de madeira, um bagulho assim, ou tinha um personagem
era
deles
o Plank,
lá que
né?
tinha...
O Plank,
Então, tem o Johnny, né? O Johnny, ele era um menininho cabeçudo lá do bairro.
Que usava um aparelho, que... né? Aquele aparelho de arame,
não,
né?
Esse daí é o Kevin, é o Jimmy. O Jimmy usava um aparelho de arame. Eu até ia falar um pouco sobre cada personagem aqui, que são poucos, né? Passando meio rápido aqui. Mas já que você comentou, esse que você falou do Plank, é o Johnny, que é um menininho cabeçudo lá do bairro deles. Que tem como melhor amigo um pedaço de madeira, tá ligado? Tipo o Wilson do Náufrago lá, só que o Wilson bola,
muito,
né?
É muito bom muito quando brisa. Os caras pegam essa madeira e some, velho. Os caras ficam tentando descobrir com quem que tá, quem que pegou. Mano, é muito bom esse desenho, velho. Acho demais.
Tem um episódio muito, muito bom, cara. Aí desses personagens, assim, eram poucos que apareciam, né? Aí tinha a Sarah, que era a irmã do Du. Ela era também escandalosa e tudo mais. Era meio chata.
Chata pra caramba.
Esse Jimmy que você comentou que usava um aparelho e sempre tava junto com essa Sarah. Esse Jimmy tinha meio um jeitinho ali daqueles cara criadão dentro de casa, que não saía muito, muito pra rua, mas sempre tava com a galera.
Pinador.
Aí tinha
de
o Kevin, que era o sarcástico lá, o cara que sempre chamava todo mundo de panaca. Todo mundo não, né? Chamava os três lá de panacas. Panacas, cara, a voz dele, velho, até hoje fica na mente, você não esquece, velho. Tinha a Ness, que era uma menina loira lá, que era a mais cobiçada da galera lá. Ela era menina neutra ali, digamos assim, no episódio. Ela só tava ali pra, tipo, sei lá. A galera ter uma base fica... ali pra galera, pra galera meio que venerar ela, porque ela dificilmente falava alguma coisa. Tudo mais. Aí tinha o Rolf, que era um cara que tinha uma fazenda lá, os pais dele tinham uma fazenda lá na vizinhança, e ele tinha esse meio sotaque nórdico, esse sotaque meio estranho. Aí tinha o Johnny, né, que você comentou, que tinha o Plank como amigo, que era uma madeira, e as irmãs Kanker, que eram três irmãs, e cada uma gostava de um dos dois, tá ligado? Então, o objetivo das irmãs Kenker era, tipo, querer namorar os duos nos episódios. Elas viviam num trailer, tipo, numa floresta, sei lá, num limbo lá que tinha lá perto da aldeia deles. Da aldeia não, da vila deles. E era um cenário aterrorizante, cara, porque sempre quando eles iam pra lá, naquele cenário dos episódios, é tipo sempre um episódio de suspense, o que, que ia acontecer e tudo mais. Mas era basicamente isso. Teve alguns jogos, né, que saiu do desenho também, mas daí outros 500. Mas o desenho, cara, ele é muito bom. Você que não conhece, aí você que é dessa nova geração, né? Fica aí a minha dica, que é Dudu do Edu.
Um desenho besterol, engraçado pra caramba, que você assiste sem compromisso, sem precisar assistir todos os episódios.
Exatamente. Tinha na Netflix até um tempo atrás.
Ah lá. Sério? Se bobear, corre lá que ainda deve estar na Netflix. Bom, vamos lá. Então vamos para a segunda recomendação de hoje, segundo desenho nostálgico. Vamos com o Léo. O Léo vai falar um pouquinho sobre o que pra gente hoje, Léo?
Hoje eu quero comentar um pouquinho sobre As Terríveis Aventuras de Billy Mandy, que, cara, é um desses desenhos assim, que eu acho que captura bem a essência desses anos 2000 aí, cara. Que é um humor totalmente fora de série, tá ligado? Sem barreiras, tá ligado? Totalmente escrachado. Então, a história acompanha, né, o Billy e a Mandy, que eles acabam morrendo. E ao chegar no limbo, no inferno, sei lá, eles encontram o Puro Osso, que é um ceifador, e desafia eles pra uma brincadeira. Sabe aquela brincadeira de passar embaixo da varetinha, assim? A vareta tá no horizontal, você tem que passar por baixo, assim, sem cair? Então, eles acabam sendo desafiados pelo Puro Osso e eles acabam ganhando. Aí, em troca deles ganharem, eles voltam à vida e o Puro Osso acaba se tornando meio que um escravo deles. Aí a premissa de qualquer episódio é eles usando as habilidades do Puro Osso como um ceifador, né? Tipo, uma criatura poderosa aí, né? Onipotente, pra fazer as maiores trapalhadas, cara. E é sensacional, velho. Tipo, não tem continuidade nenhuma entre os episódios. E todo episódio é, tipo, acontece as coisas mais surreais, sabe? Tipo, que nem o Billy cai de skate e rala a cara, só fica, tipo, a carne viva, assim, e os ossos dele, ele continua tudo bem, porque ele é imortal.
Sim.
É tipo a Mandy, tipo, com os planos mirabolantes, mexer com magia e tudo mais. E o Puro Osso, que só ele só quer ficar na dele, entendeu? Ele já se ferrou o suficiente de ser meio que o escravo deles, ele só quer ficar na dele. Ele tem que aguentar as duas crianças irritantes. E é muito bom, velho.
Irritantes demais.
Eu acho que é assim, é o começo desse humor sem nexo nenhum, sabe? O humor sem compromisso com nada. É o humor pelo humor.
Sim, é um humor forte também, né? Porque,
como você disse, acho que é uma característica desses, sabe, uns temas mais né, assombrosos, assim, que na época, quando a gente era criança, a gente nem ligava, né? Mas exatamente. Hoje você fala, pô, como isso passava na TV, tá ligado?
É.
E assim, esse eu acho que era um que levava esse lado, né, do desenho até o último, cara. Porque a quantidade de piadas obscenas e mais 18, sensacional.
É demais. E ele passou, né, de 2003 a 2008. Teve
2018.
Teve 6 temporadas, 162 episódios.
162 episódios.
Acho que foi uma das maiores séries do Cartoon, né?
Foi, acho que ela ficou ali junto com as Meninas Superpoderosas, né, que passou por mais tempo.
Ah, é verdade. Tem isso também. Tem elas. Sim, as grandes meninas.
Pra quem quiser aí, é totalmente o contrário das Terríveis Aventuras de Billy Mandy. Eles têm. A Menina Superpoderosa também é muito bom. Né? Não, não tenha preconceito se falar, não, é coisa de menina. Não, cara, é muito bom. Assista, é sensacional. E ele tem assim, os momentos de umas piadas mais sérias, assim, até uns questionamentos sociais, sabe? É bem interessante. E, cara, pra mim, um dos melhores vilões, no vilões, entre aspas, né? Os vilões da Cartoon é o Macaco Louco, né?
Sim.
Sensacional.
Sim, sim. Eu dei o Macaco Louco, aliás.
Assistia todos os Meninos Superpoderosos, né? Era da hora.
Sim, era sensacional. Cara, mas eu até hoje eu busco uma action figure do Puro Osso, velho. Muito legal, velho, Billy Mandy.
Agora dá pra imprimir, né?
É, então. Difícil. Aí se quiser assistir um desenho aí super escrachado, assista, véio. Vale a pena.
Sim, acho que dá pra fazer menção também que a Nickelodeon meio que deu uma copiada com os Padrinhos Mágicos, né? Porque, teoricamente, eles inverteram os papéis, né?
Em vez de você osso, ter...
É o menininho, que eu esqueci o nome dele.
É o
Timmy
Turner.
É o Timmy Turner. Tem o Cosmo e a Wanda, que são os loucos, os padrinhos muito loucos, que faz o Billy de cabeça pra baixo.
Sim, é meio que copiaram, mas eles deram, né, uma identidade que eu acho que é válida, né?
Sim, sim.
Mas aí, assim, é até uma boa comparativa. Se você gosta de Padrinhos Mágicos, mas você não gosta de fadas, Billy Mandy tá aí pra saciar a sua necessidade.
Exatamente.
Sensacional.
Beleza. Muito bom. Muito bom pra você também que não conhece Billy Mandy, deve ter tudo no YouTube. Se não, procura aí métodos alternativos para assistir, que é outro desenho que é super recomendado. Cartoon Network faz coisas boas desde sempre.
Exatamente.
Cartoon Network aí está de parabéns. Bom, vamos para a terceira indicação de hoje, terceiro desenho que vamos relembrar aqui, que vai ser o Thiago que vai nos fornecer aqui. Thiago, fique à vontade.
É isso aí, galera. Vou recomendar aqui um desenho que eu curtia muito. Tem poucos episódios, né? Mas se você procurar no YouTube, você consegue assistir todos aí bem rapidinho. Em média, uns 20 minutos. É o Megas XLR, cara. Esse desenho é muito bom. Ele é muito engraçado também. Porque ele não se leva a sério, tá ligado? É um desenho meio de zoeira, né? Que existe um robô gigante, né? Que é controlado por um... Que, na verdade, o robô era uma arma, né? Uma arma alienígena e tal. E eu não sei, não lembro mais como. Eu tentei dar uma olhada aqui como é que era, como que foi roubada lá o robô. Eu sei que o robô era do Glorf e de alguma forma lá ele foi roubado e tal. Foi, sei lá, teletransportado, alguma coisa assim. E ele acabou caindo aqui na Terra, no Ferro Velho. Esse ferro velho era do cara, que é o nome do personagem principal, né? E aí, cara, velho, aí os caras tunaram o robô, né, velho? Eles tiraram a cabeça do robô, botaram um carro clássico vermelho, que aqui diz que era praticamente um Plymouth Barracuda. E... fizeram uns grafites de fogo nele e tudo mais... E aí o controle os caras tiraram, né, o controle central do robô e colocaram um controle joystick, tá ligado? E, mano, esse desenho era muito bom, porque aí depois que fizeram todas essas modificações, né, só o cara que conseguia, que o cara é o nome do personagem, né, que controla...
Ele não tinha nome, né? Nome.
Aqui que eu procurei aqui no Wikipedia, fala que é o mecânico Harold Kara, entre aspas, Kloposki. Então, nunca lembro de alguém ter chamado ele de Harold, né? Mas só chamavam ele de Kara, muito, mano, muito bom. E um acrônimo, né, pra Mega XLR, o acrônimo em inglês, significa... Mechanized Earth Guard Attack System Extra Large Robot, que significa basicamente um robô gigante protetor da Terra, né? Basicamente isso. E, nossa, esse desenho era muito bom. Ele tiveram 26 episódios. E nos Estados Unidos ele passou na televisão lá de 1º de maio de 2004 até dia 15 de janeiro de 2005. Mas aqui no Brasil... Foi exibido pela SBT em 2005 no Bondinho e Companhia, saudades. Onde ficou no ar até 2006. E os personagens básicos eram, na verdade, eram quatro os principais, né? Que é o Glorf, né? Que é o vilão, né? O principal, é um alienígena muito louco lá. Tem o Kara, que é o que comanda o robô. Tem a Kiva, que é a... Ela veio do futuro, um negócio assim, pra pegar resgatar o robô de volta, né? Que eu acho que provavelmente deve ter sido ela que fez enviou o robô pra Terra, né? E tem um outro personagem que eu perdi o nome. Ah, é o Jaime. Que é o amigo do cara. Que ele é meio medroso assim e tal, mas é engraçado, né? Ele acaba sendo um alívio cômico assim durante os episódios. E, velho, esse desenho é muito bom, cara, porque tem umas... Que ele é meio que uma paródia, né, das séries, né, que japonesa, né, com robôs gigantes e tudo mais, né, tipo Power Rangers, essas paradas assim. E é muito bom, velho, eles destroem a cidade e putz, mano, você vai ver, o cara não tem responsabilidade nenhuma, tá ligado? Ele vai dar um rolê com o carro e ele saca o robô andando pela cidade, mano, é muito louco. Mas tem alguns episódios muito bons que ele salva a Terra, realmente. Ele bota o Glorf pra correr, né, dá um chute na bunda dele. E, velho, muito bom mesmo, recomendadíssimo esse desenho. É engraçado, ele é descontraído, é bem feito também. Ele tem uma pegada de como eu posso dizer, meio anime, assim, algumas horas e tal. As tomadas de cena dele são muito boas. E não sei se
acho que é o desenho que mais luta tem, né? Mais embate tem.
Sim, é, todo episódio era, né, não tinha muita história, era aquilo lá, né? Era a premissa padrão, era descer porrada nos bichos do episódio.
E o engraçado é ele controlar o robô com o joystick, velho. Essa é a melhor parte, velho. Que você, tipo, o cara tá jogando, destruindo a cidade, tá ligado? Ah, é muito bom, esse desenho é bom. Ah, os episódios aqui eu tô vendo que a duração deles é em média 26 minutos, né? Deve ter bastante episódio no YouTube, pena que a qualidade tá meio nhé, né, mas vale a pena.
É um pouco antigo já, né?
Ah, sim. Mas vale a pena assistir, cara. Esse desenho é sensacional, muito bom mesmo.
Recomendo também pra você, criança, né?
Peraí, só um detalhe, desculpa interromper.
Imagina.
Um detalhe que os dubladores, né, dos três principais ali, né, que era o cara, o Jaime e a Kiva, o do cara era o Guilherme Briggs. O Jaime era o Manolo Rey, o grande Manolo Rey aí, o Guilherme Briggs e o Manolo Rey, todo mundo sabe, né? O Guilherme Briggs dubla o Buzz, o
Prime,
o Optimus Prime e trocentos outros personagens aí. O Manolo Rey, que é o dublador do Gaguinho, da Tartaruga Ninja, eu acho que ele é o Michelangelo da versão antiga, eu acho que da nova também, não lembro. E tem mais uma porrada de desenho que ele dublou, só não sei da Kiva, Priscila Morim. Não achei nenhuma informação sobre ela aqui, teria que procurar alguma coisa no YouTube, alguma coisa assim. Ela que dubla a Kiva. E os dubladores são muito bons, cara. O Guilherme Briggs e performando o cara, velho, é muito engraçado, mano. É muito bom, velho. E é isso aí.
Ah, só pra dar um adentro aí, essa Priscila Morim... Ela dubla a Mulher Maravilha na Liga da Justiça, cara.
Ah, então é conhecida.
É um pouquinho famoso aí.
Sim, sim. Aqui no Wikipedia aqui eles não colocaram essa informação, não.
Ah, ela dubla a Gamora também, agora no universo Marvel. Pode ver. Ela dubla a Lisa.
Lisa,
fez bastante. A Sora. Liga. A Sora do Digimon também. Muito bom. Da hora. Então é conhecida. Eu que sou desinformado.
Muito dublador, né? Muito dublador.
Sim.
Mas pra você, criança aí, que gosta de ação, gosta de anime, vai lá, acompanha também, que deve ter tudo no YouTube, de graça pra você assistir. 26 episódios, o que que são 26 episódios nessa pandemia, né? Não nada. Então, corre lá no YouTube pra assistir, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender.
É até estranho, né, que... Chegou a fazer bastante sucesso até essa série. É difícil justificar só 26 episódios, né?
Então. Provavelmente essa série foi a que originou, né, o podcast, né? Matando Robôs Gigantes. Provavelmente foi isso.
Olha, não pode ser.
Quem sabe.
Matando Robôs Gigantes, queremos vocês aqui.
Portas abertas, always.
Um dia, quem sabe.
Bom, vamos lá, então vamos encaminhando para o final do episódio. Falta eu dar a minha, falar do meu desenho favorito aqui da época, que é o Cão Coragem, o Cão Covarde, que passou
cachorro
aí...
Cachorro idiota.
Passou muito tempo, tinha o Eustáquio que não parava de xingar ele, tinha o Muriel que não parava de cuidar dele, que dó da Muriel, né? Tenho dó da Muriel até hoje. É, o Eustáquio não parecia ser um bom marido pra ela, não. É...
abusivo, né?
Abusivo demais, abusivo demais. E o Coragem, ele passou lá nos Estados Unidos de 99 a 2002, então acho que ele é o mais velho da lista aqui dos quatro que a gente tá falando. O episódio piloto foi desenvolvido pelo Cartoon em janeiro de 97, então já tem quantos anos? 23 anos o primeiro episódio de Coragem, o Cão Covarde. É... fez muito sucesso, tanto lá quanto aqui. O mundo inteiro conhece o Cão Coragem. Eu acho que é o primeiro o desenho do Cartoon Network, junto com as Meninas Superpoderosas, a fazer tanto sucesso assim. Ele, como os outros aqui, ele era dividido. Cada episódio tinha dois segmentos, né? Então, por exemplo, dava X tempo, a história acabava, acontecia os perigos ali do lugar nenhum, que era a cidade onde que o Coragem mora, e mudava o vilão do episódio. Então sempre eram dois vilões por episódio inteiro, assim. E era vilão, tipo zumbi, vampiro, monstro, cientista louco, demônio, era muita coisa. E tinha episódio que eu realmente tinha muito medo de assistir o Coragem. Ele passava de manhã no Bom Dia e Companhia também, como todos os outros aqui. E eu realmente tinha muito medo. Teve episódio que eu não assistia, eu desligava a TV, porque eu tava morrendo de medo do que tava acontecendo. Como vocês já sabem, eu sou um cara muito cagão pra filme de terror. O Thiago aí também tá comigo nessa aí, né? Tentamos jogar um jogo aqui aí na Twitch. Era 2 horas da manhã, a gente falou, não, melhor não. Que melhor que vai dar ruim. E o Coragem aí tinha episódio que realmente dava medo. Eu tava pesquisando aqui, tem um episódio que a Muriel foi possuída por um demônio. Ele é um episódio baseado no Exorcista. Então, pra crianças, né, de 5 a 10 anos ali, que é a faixa de idade que assiste o Cartoon Network, um episódio baseado numa possessão demoníaca em que a Muriel tenta matar o cãozinho dela de estimação. É uma coisa muito louca.
Uma coisa desse desenho, né, que não sei se era a mensagem mesmo do desenho ou não, mas querendo ou não, é uma forma de mostrar, assim, que só os animais enxergam coisas sobrenaturais, tá ligado? Não sei se você já parou pra pensar nisso.
É, só o Coragem via as coisas, né? Ele sempre tava tentando proteger os dois e os dois nunca viam nada. Uma época eu pensei que a Muriel era cega, eu não sabia se ela enxergava de verdade e tal, mas depois eu fui entender que era só o seu Coragem que enxergava as coisas e ajudava ela. O Coragem era meio que o super-herói ali da cidade dele, de lugar nenhum, porque ele sempre acontecia alguma coisa, sempre acontecia alguma merda e ele ia lá e resolvia. Um dos personagens principais são o Coragem, a Muriel e o Eustáquio, geralmente estavam transitando entre eles na casa deles, lá no meio do nada, lugar nenhum, nome da cidade. Os episódios tinham 22 minutos, teve alguns filmes, teve alguns jogos pra videogame e tal, e tenho com certeza que se o Cartoon Network fizesse um revival, assim, de Coragem ou de qualquer um desses desenhos aqui, ia fazer muito sucesso hoje em dia, porque a gente ia assistir com certeza. Pra você que se interessou e nunca viu, que já é um grande erro, né? Nunca ter visto Coragem, o Cão Covarde, vai até o YouTube, tem horas e horas de Coragem, o Cão Covarde de graça lá. E é isso aí, o que eu queria dizer, porque Coragem, o Cão Covarde, pra mim, é o melhor desenho do Cartoon Network.
Pode crer, de covarde ele não tinha nada, ele só tinha só medo, mas ele era corajoso pra caramba, mais do que a gente que assistia.
Exatamente. Com coragem, não é com covarde não. Bom, era isso que a gente queria passar pra vocês, 4 dicas de desenhos pra vocês verem na sua final de quarentena, esperamos, né, que seja final de quarentena, ou metade da quarentena, não sei como que vai se desenvolver. Se você ficar em casa, a gente termina logo essa porcaria. Então assista os desenhos, tem tudo no YouTube. E é isso que eu queria dizer. agradecer agora a cada um dos participantes do Pocket Podpah. Vocês já conhecem eles, então eu só queria falar tchau. Tchau, Juba, até a próxima.
Beleza.
Obrigado. Tchau, Léo. Falou, muito obrigado por ter gravado com a gente aqui, viu?
Falou, Egui. Falou, pessoal. Até
abraço.
A próxima aí.
Até a próxima.
Valeu. Valeu, valeu.
Ah, o Juba chegou. Valeu, tá, Thiago. Tá, até a próxima, mano.
Valeu, até a próxima. É nóis.
É nóis, tamo junto.
É nóis, valeu aí.
É nóis. Então, acabando agora mais um Pocket Podpah pra você. Espero que você tenha gostado. Se gostou, nos siga nas redes sociais com @podpahcast. E siga a sociedade que o Podpahcast faz parte, que é o Podcasters Unidos. Tem uma página no Instagram. Logo, logo, novidades em breve. Então, fique atento na sua timeline. Estamos disponíveis no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e assim vai. Onde você quiser, você acha a gente. Só jogar Podpahcast no Google que você vai achar a gente lá na primeira pesquisa. Olha só, estamos sendo inclusivos para o Google. Muito obrigado, Google, compra a gente. E até a próxima, um grande abraço, falou!